Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa com tanta audiência e conteúdo quanto as Olimpíadas de Inverno. Os Jogos de Inverno são um sucesso, não é? Só que não. Bom, eu não sei quem bolou essa, mas Igor Guimarães e Walter Kandi, o Calção, vai falar sobre esta fria. Calção!
Não sei. Mas tá inverno ou tá no verão? Amanhã eu vim de cachecol e sunga. Eu gosto dos jogos de inverno por causa da neve. Eu adorava quando nevava. Gosto da prova do esqui, eu gosto da prova do carrinho e gosto da prova do freezer também. No Brasil não tem neve, mas tem papel higiênico. Falando nisso, eu preciso tomar o meu tarja preta com suco detox. Tchau, tchau. Agora vai o cara que é mais louco do que eu.
Eu, Miro Leib?
Pelo amor da Nossa Senhora da Pedra. Esse homem tá mais doido que o dragão de Komodo albino. Fala, Emílio. Você tá bom, vovozinho?
Eu tô bem. E você? Como é que são as coisas?
Uma alegria, mas eu acho uma porcaria.
Faz tempo que você não aparece.
Verdade, tô meio sumido.
Tá sumido.
Ah, eu, Emílio, tô cansado, viu? Nossa, tô cansado.
Depois que você ficou famoso, você não trabalha mais.
Ah, eu não gosto, viu?
Danilo Gentili me falou, a turma do Gentili... Não, a turma do Gentili...
Não, sim.
Fala que você não quer mais gravar.
É que depois que eu não ganho dinheiro...
Você não quer mais fazer externo.
Não, externo é coisa horrorosa. O pessoal fica abraçando a gente. Você vai pra Osasco, aquele sovaco espumando. Eu acho horroroso. Não sei.
Saquinho Bariloche.
Não sei. Dá até uma alergia. Deixa eu falar.
Tô com saudade de você.
Também tenho saudade de você.
Você aparece aqui.
Vou vir pra indicar filmes bons pra você.
Boa,
você
isso,
tem vários.
Nossa isso. Senhora. Boa, boa.
Eu não tô lendo TP, viu? Então volta, pelo amor de Deus, que eu tô improvisando.
Eu
improviso.
Já foi passando.
Ai, essa Olimpíada no gelo é uma porca espadinha, meu. Não tem um picolé de carne. Você me enfia um frutilino, meu brioco, mas não me chama pra ver isso, viu? Os patinador pior que o lalelilalu patinadora. Tem um esporte com panela e vassourinha. Você joga a panela e vai varrendo o gelo. Você é biruleiro? Isso não é esporte. Isso é crossfit de empregada doméstica. Brasil no gelo é tão bom e perfeito quanto um voo da barata louca da Baigon. Ai, Biro Leib. Nossa, eu vou nessa, Emílio, que agora eu vou ajudar minha avó a procurar as fotos com o Epstein.
Muito bem, muito bem. Chegou a hora da agenda. Melhor stand-up comedy do Brasil, você sabe de quem é, né? No meio, o chamam de rocambole de bacon.
Rocambole.
Nosso morgadinho, Rogério Morgado. Diga lá, morgadinho.
Rocambole redondo.
Esse aí é incrível. Ai, gordinho que ia. Morgadão, hoje tem show no Praia Hall. Você que é de São Paulo, você de Butantã e região, chegando Morgadão aí pra fazer show, tá certo? E você compra aonde o seu ingresso? Plugtickets.com.br, tá certo? Praia Hall hoje, eu, Márcio Donato e Diego Serafim, que tá magrinho, sim.
Boa.
Hoje tem show do Morgadão, então, com essas feras aí, galera. Toda quarta-feira, mais conhecido como amanhã, tem show também, show solo daí, do Morgadão em São Paulo, lá no My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo. Faz o seguinte, entra no clubedoingresso.com, adquira o seu ingresso, porque já vai esgotar, já tá cheio, faltam poucos ingressos para esgotar, tá certo? Lá é uma casa intimista, 90 lugares, é mais conhecido como pequeno, mas é muito bacana. Tenho certeza que você vai se divertir pra valer com o show do Morgadão amanhã aqui em São Paulo, My Fucking Comedy Club, tá certo? E no dia 28 de fevereiro tem São João da Boa Vista, Teatro Municipal. De volta o Morgadão aí no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. O site é o entradaverde.com. Abraço aí pra Jovem Pan que tá dando um apoio divulgando em São João da Boa Vista, tá certo? Pra contratar o Morgadão, levar aí pra sua cidade, manda um e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br pra contratar, pra levar pra sua cidade, convenção, lançamento de produtos, tá certo? Só chamar o Morgadão, contato@rogeriomorgado.com.br e aí, ó, o @rogeriomorgado tem vídeos novos aí, direto pra você se divertir, pra valer coisas que você não vê aqui no Pânico, tá certo? Alegria, obrigado, Emílio!
É isso aí, você, Guerezito!
Oh!
Pai Milhão, chegando em São José dos Campos, dia 7 de março, lá no Hilário VP, pra fazer um showzão muito louco, meu show novo, Inutilidade Pública. Então corre, entra lá no ticketnamão.com.br pra adquirir o seu, porque também é uma casa muito, muito bacana, rango legal, bebida legal, e a gente vai fazer um showzão maluco. Então, São José dos Campos, dia 7 de março, entra lá e garante seu ingresso no arroba Fábio Gueré. Segue lá também pra ver das atrocidades, eu derrubando café e tudo mais. É isso aí, muito obrigado, Emílio, e vamos nessa.
É isso aí. E agora, vamos fazer uma homenagem à nossa simpática audiência.
Ó.
Você sempre ligado no programa será representado, sim, nesse momento, porque agora temos aqui, pela Rede Jovem Pan em todo o Brasil, nossa audiência, a Majestade.
Aê! Nossa Majestade, a audiência de hoje é o dono do Mercadinho da Vila, um homem do interior paulista, que adora viajar, no bom sentido. Camanso é mega fã desse programete, o grande Antônio Carlos Florentino!
Florentino.
É o Florentino.
Florentino.
E aí, Florentino, você é de onde?
Sou de Sorocaba, cara.
Sorocaba. Boa.
Interior.
Amigo do Manga. Aí do lado.
Sotaque,
aí,
né?
Do lado, é. Interior. É cidade bacana.
É. Boa, bela,
e você é do Mercadinho?
É,
quer, cara, fazer um comercial?
tá na hora de fazer meu chance.
Você tem a oportunidade de fazer um aqui.
Cara, eu tenho o América Supermercados lá em Sorocaba. É um mercadinho de bairro, pequeno, mas atende bem o pessoal lá, né? Graças a Deus, fazem 4 anos esse ano que eu tô lá no mercado e as coisas vêm caminhando bem. Não é fácil ser empresário no Brasil, né?
Sim,
é,
opa!
Eu pago, guerreiro, mais boleto pro governo do que pra mim, mas tamo aí. Tamo lutando, remando.
Boa! Você vai ver o que vem por aí.
Opa! Quanto tá a banana lá.
É, você vai ver o que vem por aí. Mas seja bem-vindo.
Oh, obrigado,
tá bom?
É uma honra estar aqui com vocês.
É um prazer, tá, receber você.
Desde 2002 eu acompanho vocês na rádio, aqui. Porra. Puta, cara, sou muito fã mesmo. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigado. E você está representando toda a nossa audiência aqui em todo o Brasil.
Obrigado.
Obrigado, então, a participação especial. O Instagram dele tá aí, ó, na tela, que é o...
Na tela aí.
QACCF, é isso? Q.com. Por que esse meio...
O cara é casado, ele tem que fazer Instagram difícil.
A mulher não seguir.
É o Dix, que a molecada chama.
É isso aí.
É código, não é Instagram.
Quem quiser participar, é nossa audiência Majestade. Mande um e-mail para audienciamajestade@jovempan.com.br.
Sucesso.
É isso, né, Dedê? É um sucesso.
Todo mundo quer participar.
E eu acho muito bacana... Quando vocês vêm aqui, que a gente pode conhecer um pouco a nossa audiência.
Boa.
A gente faz esse programa justamente.
E uma simpatia,
vocês,
né? Sim. Que cara legal, né? A gente tem uma audiência que a gente nem sabia que era tão querida.
Conversou com o cara 2 minutos.
Eu já fui na Dires com ele, seu gordinho.
Não, já foi. Não, uma loucura,
Você que não tira
legal,
foto com o taxista.
Ele te deu essa jaqueta.
Você trata
ele
mal.
É muito legal ele.
Os táxi, não é? E o gordo não tirou foto com você, não é, Delari? Os taxistas falam mal do gordo.
O morgado, coxinha?
Sério? O taxista fala mal.
Ó, você ouviu o que ele falou? Agora sim ele é bacana, que o microfone dele tá fechado. Ele trouxe coxinha da Real pra todo mundo.
Aí sim!
Agora ele gostou. Agora sim, agora ele é legal.
Melhor coxinha da Real do que manga.
Quem que tá brigando com...
Não, segundo informações do Delari, os taxistas...
Delari é fofoqueiro.
Apenas um. Só um.
Um taxista. Fala, conta. Fala.
Não, ele falou que você tratou mal um taxista.
Só se táxi eu ando. Delari inventa as coisas.
Eu tenho que defender o gordinho, porque o Delari também é um puta de um canalha.
Tem que ser espinho.
Cara, ele não brigou com o taxista.
Que
ele só falou, pô, colocou as malas lá e tal e tudo mais, e o taxista falou assim, as malas eu levo você.
Não cabe.
Aí o cara queria uma carrinhola.
Ele é o Uber Bag.
Ai, gordinho.
Tá alegria.
É.
Bom, isso aí, né?
É uma palhaçada, né?
É normal, né?
Muito bem. Vamos falar de filmes?
Vamos.
Vamos falar de séries? Porém, a importância é que você agora, assim como o Kiel que aqui está, você é um homem que está ovulando pelo novo filme do He-Man.
Ai, gostei.
Linhagem Geek com Homem-Aranha com corpinho de viúva, André Alba.
Linhagem Geek!
Zé da Manga.
Boa tarde, boa tarde. Você vai perguntar na rua por que, que a equipe me odeia tanto assim.
Que isso,
tudo
cara.
Tudo bem. É, inclusive o roteirista, né? As piadas Imagina. Mais pesadas são comigo.
Você é o Zé da Manga, não é o prefeito.
As piadas mais pesadas são comigo, mas terá de ingresso a grande momento. Se inscreva no canal do YouTube da Linhagem Geek, lá você encontra todos os vídeos aí acerca da cultura pop. Eu começo com ele, né? Porque ele é o grande nome do momento da nossa... Terra, volte para sua terra, que é o nosso querido Wagner Moura. O Wagner Moura, ele tá impossível, né? Ele tá ali no melhor momento da sua carreira, provavelmente, né? Ganhando o Globo de Ouro, indicado pro Oscar. Isso aí não há o que contestar. Você consegue contestar ali o Leonardo, que tem no Oscar, por preferências a pensamentos progressistas e tudo mais. Mas eu sempre disse aqui que ele é um bom ator. Ele deu uma entrevista, Zuzu, no The Guardian, né?
Jornal
e
inglês. Claro,
o Wagner Moura, ele é um excelente propagandista da política do nosso país, né? Isso ele faz muito bem, ele sempre faz uma política externa, um discurso muito bem treinado, isso ele faz muito bem, e ele falou na entrevista que ele e o Kleber, né, que é o diretor do Agente Secreto, ele está sendo atacado no Brasil. Esse termo atacado, ele é muito interessante porque o fato de você falar não gostei do seu filme já é considerado um ataque. Então o termo atacado é uma crítica é igual um ataque. O Zuzu até trouxe a questão da Glaze Hoffman ali, que quer meio que dar uma, né, controlada nos discursos online sobre o Partido dos Trabalhadores. Ela usou a mesma coisa, é o ataque. Estão atacando. O que as pessoas estão falando? O governo não está fazendo uma boa gestão. Aí já é considerado um ataque.
Sim.
E aí ele diz que há histórias dizendo que recebemos dinheiro do governo. Eles estão tirando um sarro ali. O pessoal fala que a gente recebeu do governo, não foi bem assim. Ele já disse que no passado... recente do país, a gente se livrou de uma grande ditadura ali em 2018. Em 2018, a gente se livrou de uma grande ditadura que não tinha mais cinema. Ele continua com esse discurso e vai ser assim até o Oscar.
Ele não fala que ele tá lá porque ele tá exilado, não?
Não, isso aí ele nunca falou ainda. Mas ele já falou que já foi perseguido.
Tomou choque.
Os artistas foram perseguidos ali de 2008 pra frente.
Por que o senhor acabou? Wagner não fala do INSS,
não
da
fala.
Corrupção do Brasil?
Isso,
por que o senhor Wagner Moura não fala do que tá acontecendo, do escândalo no nosso país, ele só vai pra um lado?
Exato.
Por quê?
Porque ele é um agente.
Cada um passa pano pro seu lado.
Ele é um agente secreto. Ele tá honrando o filme ali dele e ele faz isso muito bem, o nosso querido Wagner Loura. Aliás, ele também
veio... Você gosta, né?
O quê? Não, estaremos.
Ele tá voando, hein?
Estaremos.
O Wagner tá voando.
Ele joga gasolina na...
Nós estaremos dia 15, nós torcendo contra o Wagner Moura. Ah, não vem essa aí com braeba aqui, é bra contra.
Que
não é
isso,
Brasil, mano. Nada, entendeu? É contra o Wagner Moura.
Sério?
Com essa.
Sério?
É o Brasil, isso. É o Brasil, cacete.
Mas aí é o DiCaprio que você vai torcer?
Não, a gente vai torcer pro Chalamet.
Ah, pro Chalamet.
Ele é bom.
O Pink Pong.
Chalamet é bom. Bom filme, hein?
Chalamet, Marte Supreme.
Marte Supreme é um puta filme. Muito bom.
E o ator é o que
ele
mais merece.
É espetacular.
É um pitel.
Mas não sei se ele vai ganhar, não. Tenho minhas dúvidas, professor.
Muito jovem, você acha?
Eu tenho minhas
dúvidas.
Ele
é muito jovem.
Eu tenho,
né,
minhas dúvidas cá com esse filme. Filme muito bom.
Ele Marte já
Supreme
foi.
É um bom filme.
Ele já foi indicado. Ele foi um dos atores mais jovens a ter indicações do Oscar. Ele bate outro recorde sendo indicado novamente pelo Marte Supreme. E provavelmente ele tem a nossa torcida pra ele. Então não torceremos para Wagner Loura. Que tá estava bom. Saidinho, Zuzi. Com
eu vi.
Quem? Você sabe, né?
Com a Sidney.
Com quem que ele estava saindo?
Ele é charmoso, o Wagner.
O Wagner Moura é charmosão. É. Isso ele é.
Ele tá a cara dele de tapa.
Sempre bem vestido.
Ele faz sempre aquela voz.
Isso, William Bonner.
Não, não, aquela voz do Capitão
Nascimento. Capitão Nascimento. Será? Aí é Capitão Nascimento.
Como é que você está? Ele tem uma entrevista.
Tem.
Né? Será é que todo tem? Charmosinho.
Será que
ele fala assim, aquele Bolsonaro, aquele Bolsonaro.
Ele fala fácil.
Ele fala fácil, fala gostoso. Gostoso. Salva de palmas para ele.
Nossa, vamos aplaudir.
Vamos aplaudir.
Toma, isso o Brasil tem que comemorar.
Mindê. Toma, Bolsonaro. Mas toma, ele estava ali.
Bolsonaro.
Ele...
foram consagrados, né, uma premiação.
Ele tava soltinho com a Sidney Sweeney. É. Pelo menos ele foi democrático. Ele tá falando tranquilamente com o fascismo, né? Porque a Sidney Sweeney...
Ah, mas esse fascismo aí, ó.
Esse fascismo é perigoso demais, né?
Pelo amor de Deus.
Esse fascismo aí conquistou o Wagner Moura, acabou conquistando ali os todas as redes sociais, o Wagner Moura ali fazendo o papel dele como ator. A Margot Robbie também elogiou o Wagner Moura, ela que tá no Morro dos Ventos Uivantes.
Sim.
Wagner Moura, ele tá fazendo sucesso ali em Hollywood.
Ele é um
ótimo ator, só que no Agente Secreto não foi assim. E ele também, né, um especial breve, né, do Wagner Moura.
É, trouxe o currículo do cara.
Eu trouxe. Ele falou que teve uma pessoa, Morgadinho, que ajudou muito ele na questão do cartão pra ele ficar nos Estados Unidos.
Ah,
sabe quem que ajudou o
Wagner
Moura?
Quem que ajudou?
Se você puder colocar na tela,
japonês das minhas.
Nosso querido Pedro Pascal. Pedro Pascal.
Ah. Ai, como eu amo isso, cara.
Esse casal é o Chico.
Ei, mano, é.
O Wagner Moura...
É a versão
Moura...
tupiniquim do Pedro Pascal.
Isso. O Wagner Moura, ele relembra o auxílio do amigo Pedro
Maravilhoso.
Pascal. Para lidar com o serviço de imigração americano em 2017. Eu não lembro do Wagner Moura ter falado dessa imigração difícil. Agora, que é o palco de toda a discussão do ICE,
assim, isso.
Agora ele relembrou desse problema. E justamente quem ajudou ele? Olha que são muitas coincidências, né? O Pedro Pascal,
Pedrito,
deu a mão para o nosso querido
ninguém
Wagner Moura.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Ali ninguém solta. Não, e
como
essa
se
dupla...
fosse um, né? Se o Pedro Pascal fosse o
George
agente,
Washington.
É. Agente do ICE.
Mas é...
É que é pauta, né? Agora falar da...
Lógico.
Pra quem tá muito preocupado com o Brasil como ele, anda bastante nos Estados Unidos, né?
Ele que
gosta do... Ele não vai no...
Ele mora lá.
Reunião do MST.
Como não, ele... Ele mora lá.
Não, ele vem pra comer camarão com o MST. A turma come carne moída e come
muito fácil.
Camarão,
né?
Ele mora, Samir, nos Estados Unidos e fala que os Estados Unidos tem que aprender muito com a democracia do Brasil.
Mas se o presidente, que ele mesmo acha que tá tão bom, por que ele não mora aqui?
Pois é.
Eu não entendo.
Não, porque ele trabalha lá. Isso daí é outra coisa.
É, essa é uma pergunta que a gente gostaria de fazer.
Ela tão bravo com o Wagner.
É, muito bravo.
Não é bravo.
Wagner.
Eu tô com medo.
Você mora na granja, Samir. Por que você vem trabalhar aqui?
Eu tô com medo de vocês.
Eu vejo que minha mulher manda.
Sami, foi bom você.
Já? Vou pra não apanhar.
Já. Sami, foi bom você fazer essa intervenção aqui, porque eu lembrei de você nessa notícia, porque o Discord vai verificar a idade e limitar acesso de menores à plataforma. Isso aí, você lê a manchete, você fala, ok.
Meu amor.
Só que pra burlar isso aí... É tranquilo, a gente sabe, né? Ah, você aparece lá o formulário. Você nasceu quando?
Não, o cara
aí
mente.
O cara faz o cálculo e fala que tem 18 anos.
O cara,
né?
É tonto também, né?
Isso já existe. Então, a medida começa a valer em março e prevê reconhecimento facial. Aí a gente tem essa mudança. Tem reconhecimento facial ou envio de documento para acesso. Só que não é confirmado ainda, entendeu? Então, eles querem colocar até o envio de documento. Só que aí, Dedê, você sabe, documento você também pode fazer.
Hoje,
com a inteligência artificial, você tem essa possibilidade. Claro que você entra na falsificação ideológica.
É, o jeito correto de fazer isso, e que alguns países estão fazendo, é o governo ter um birô e pelo nome...
Birô?
Um birô, que é uma base de dados... É, e pelo nome checa e bate as informações.
Controle chinês?
É, é o que. Eu sou a favor de não ter, mas se é pra ter.
Controle chinês.
É o que funciona.
E agora?
É bom? Não é. Mas funciona. Mas assim, quando você vai no banco e
funciona,
põe...
Você escolheu.
Funciona bem, né?
Você acha que... Funciona que é uma beleza.
É.
Tem o coreano da Coreia do Norte ainda, que é melhor ainda.
Não, esse é sensacional.
Mas quando você vai no, banco...
É um plus.
Porra. E quando você faz no banco aquela assinatura por facial, você acha que é o quê?
É, eu sei. Mas o que você tem que pensar é que não existe meia liberdade.
É isso aí.
Exato.
Ou tem ou não tem. É uma coisa que...
É igual a mulher grávida. É. Não tem mais ou menos. Ou tá ou não tá.
Não tem mais ou menos. Agora é a democracia que nós vamos... Né, é relativa.
É relativa.
Não existe. Ou é ou não é, pô.
É.
Então
é
melhor falar, ó, não é, é assim.
Acabou.
E siga as regras.
Assume.
Porque aí você sabe o terreno onde você está pisando, né?
Sim.
O duro é do jeito que é, porque você não sabe o que é, o que não é.
Subjetivo.
E, muito aí, que vem mas pela é frente. Aí o nabo.
Nisso,
aí o
mas
nabo
é justamente
vem.
Nisso que os caras entram com tudo, porque fica tudo subjetivo e aí.
Sim,
leis bonitas.
Da defesa
leis bonitas,
das crianças. Hein? Quem não quer proteger as crianças, sim. Emílio?
Leis
quem é
bonitas.
Contra
as crianças,
quem é contra
leis
as
bonitas.
Crianças?
Leis bonitas.
Leis
no céu tem pão.
O que mais?
Emílio, eu desenvolvi uma tese aqui que eu gostaria de apresentar a vocês.
Oh. É o Wagner Moura.
Não, não é o Wagner Moura.
O Wagner Moura, o que, que ele fala? Ele fala que os Estados Unidos é um país fascista.
Imperialista.
Imperialista,
engraçado,
fascista.
Os caras ficam lá.
Mas ele mora lá.
É isso aí.
Então, e o Brasil é maravilhoso. A Bahia é linda.
Aí só passa 10
dias. Vai ver que
ele
não pode sair de lá, gente. É a mesma história de Cuba. Cuba é incrível, só que ninguém fica lá.
É isso aí.
É a mesma coisa. Emílio, você falou uma, coisa.
Não, eu não falei nada. Falou. Não fica me colocando no meio.
Falou.
Tensão, eu não estou participando de intriga nenhuma. Eu estou quieto.
Me inclua fora.
E calado.
As opiniões
quieto
dos nossos.
E calado. E tudo que eu falar aqui, eu fui forçado a fazer.
Boa.
Por esta pessoa que é o nosso querido
André Alba.
André Alba.
Zé da Borbinho de Viúva. Brilhante. Emílio, você falou um negócio que ficou na minha viúva. Cabeça.
Ah, lá, lá vem ele.
Com a inteligência artificial. Você falou o seguinte, ó, se Hollywood não se cuidar, pode ser um tchau pessoal. Eu começo com essa frase porque eu peguei um exemplo que uma das inteligências artificiais, ela fez um vídeo, Sami, eu acho que você vai se recordar, do Will Smith comendo espaguete.
Sim, faz tempo.
A evolução, né?
Aí, Emílio, aí vocês que estão assistindo a gente...
essa era boa.
Esse vídeo, eles fizeram um compilado da evolução do... O vídeo do Will Smith comendo espaguete ficou como uma tirada pra
sim.
testar novos formatos de inteligência artificial. E nesse vídeo tem um compilado e tem o ano, e a gente chega em 2026. Emílio, eu acredito que vai acontecer com a inteligência artificial, e o Sami, se quiser completar, pode ficar à vontade. A mesma coisa que o YouTube fez com a TV aberta. Quando o YouTube começou a TV aberta, você fala, pô, você vai ter o seu canal no YouTube, as pessoas, não, ninguém vai assistir, a pessoa vai continuar assistindo. E hoje a gente vê que o YouTube é líder nas TVs, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E eu acredito que vai chegar num ponto, Sami, em que cada pessoa, eu não conheço muito desse mercado, obviamente, mas uma pessoa ou um grupo de pessoas vai fazer o seu estúdio. Vai fazer o seu estúdio, vai ter um roteirista e vai apresentar um filme ou um curta-metragem, já está começando, e o nível está cada vez maior.
Sim.
E a gente tá num momento que o cinema tá em baixa. As pessoas não estão indo no cinema e também, né, tem uma parcela do woke nisso que a pessoa, pô, eu não quero ver. Então eu tô começando a achar que as pessoas vão começar a se reunir social para fazer estúdio e lançarem filmes próprios. E aí você pode contratar um roteirista e tudo mais. E eu acho que esse mercado, Sami, é o jeito que tá, não só esse aí, mas eu não lembro, não vou lembrar agora da IA chinesa, que fez um outro aprimoramento, Dedê, que eles fizeram uma luta de Dragon Ball.
E
assim, já tá ficando muito bom, só alguns ajustes. E é uma pessoa sozinha que tá fazendo isso. Então eu acredito que esse mercado aí de inteligência artificial, junto com filme, cinema, em série, vai ser o próximo boom aí.
Não, mas sempre aconteceu isso, não sei se vocês lembram. O Senhor dos Anéis... Senhor dos Anéis usou uma tecnologia diferente para
a
época.
Sim, a captura de movimento,
captura,
né?
De movimento, e usou muito o computador.
O Anel.
Também aconteceu isso no Avatar. Então o cinema sempre foi um irmão da tecnologia.
Sim.
Agora, o que está incomodando as pessoas, os diretores, é que chegou pro público. Porque antes você não conseguia ter um Senhor dos Anéis, aquela tecnologia, na sua casa.
Exato.
Daqui a pouco você vai conseguir. Também é um pouco inocente achar que Hollywood vai usar o mesmo modelo que a gente usa.
Exato.
Eles já usam modelos bem mais avançados.
Lógico.
É igual a edição.
E faz parte do mercado. Igual a edição. Igual a edição. Edição também você pode falar, não, você
está
substituindo. Você está substituindo.
O cara que corta e emenda os vídeos.
Exato. E mesmo o efeito especial.
Sim.
Então, quer dizer. Pra mim é uma bobagem. Então, ou você grava um filme em plano contínuo e não mexe nada na edição e faz um filme raiz, como aconteceu aquele de guerra, né? Foi o
1917.
Uma
porcaria.
Ou você usa tecnologia. Eu acho que não dá pra brigar com tecnologia, porque aí Hollywood briga. Aí vai fazer na China, vai fazer na Índia, vai fazer na Coreia do Sul. O dinheiro não é bobo. Ele vai para onde tem mais eficiência.
Boa.
Então eu acho que é uma tolice você brigar com tecnologia. Mesmo aqui, A gente usa tecnologia, também. A TV sempre usou tecnologia.
Deixa eu falar uma coisa para vocês
diga,
agora.
Diga.
Vocês falam muito emocionados. É, eu gosto da minha equipe, é uma equipe emocionada.
Que bom.
Isso aí nunca vai dar certo.
Por isso mesmo.
Exato.
Quantas músicas você acha que são lançadas por dia no digital?
Nossa,
no digital.
Milhões.
Aqui, ó.
Milhões.
Milhares.
Spotify.
Por dia.
Bate
106
milhão.
Mil músicas todo dia.
Por não, dia.
Por dia.
Só no Spotify.
Por dia.
Não, mas é pouco.
Por dia. Ah, é pouco?
Eu acho.
Olha lá.
Pra você consumir, como é que você vai consumir?
Não, ninguém consome.
Então esquece.
Tá, mas é a mesma coisa do YouTube.
Não adianta achar que a pessoa vai lançar. É. Isso aí você precisa de várias. Por que que a gente tá. Por que que a gente tá reunido aqui? Nós e a nossa audiência.
Fala besteira.
Não, você está reunido porque todo mundo está sentindo mais ou menos a mesma coisa.
É assim,
tem
exato.
Gente que está com ódio da gente, tem gente que gosta da gente,
exatamente.
Tem gente que gosta.
Sim.
Provoca uma emoção.
Isso, você provoca.
O alvo só existe.
Por isso que a gente tem nossa audiência, exato. Majestade. Só vai ter sentido se alguém estiver conversando com você.
Opa, sim, exatamente.
Então não adianta ter não esse adianta. Pensamento.
É, você tem que. Chegar da ter... zona da inércia. É. O cara é. Tem que se emocionar. Fala, meu, como esses caras fizeram isso?
Claro,
eu por sei.
Que então, se... mas isso é que é o bom
mas
da
o gargalo,
vida.
Mas o gargalo.
A Yala, ela tá.
Não, não, mas o gargalo,
que
em algum momento
saber do
da história.
Smith comendo macarrão.
Não, em algum momento da história. O Papa, a TV foi. O gargalo era a produção.
Eu sei.
E agora não é mais. É, mudou.
Paulo Gargalho.
Eu sei, mas mudou. Ele facilita você fazer um negocinho ali.
Mas precisa da ele persona.
Ele
não tem alma o bagulho.
Não tem alma.
Olha isso,
não, é uma coisa sem alma,
não,
pô.
Não, por enquanto, mas assim,
não
animação
tem, alma.
Tem um perfil, depois eu vou achar aqui. O cara fez a continuação do Monstros S.A. E é um negócio não. Sensacional.
Eu sei, mas o Monstros S.A. foi criado.
Sim, já existe.
Já é no computador.
Já é. Beleza. Eu sei que é, mas foi criado por um humano. O humano, ele, o Monstros S.A., ele tem uma... Você sente alguma coisa pelo Monstros S.A. Não é um computador que cria um negócio. Que nem música de computador, você
não,
nem
mas
liga.
O cara que entra na
você
IA
gosta do
criar...
AC/DC, você gosta de ver outro sim, cara sim. Tocando ali.
Mas o que o Alba...
O Angus Young tocando, velho.
Mas o que o Alba...
Você gosta disso.
O Kurt Cobain, loucaço. Do...
É, o Kurt quer Cobain. Ver...
Crispy Kreme.
Sim, mato. Crispy Kreme, mas... gostoso, gordo.
É isso.
Derretendo na tua boca.
Mas o que o Alba tá falando...
A IA não faz Crispy
Kreme. Não. O que o Alba... É que nem, por exemplo... Vamos esquecer a atuação de atores reais, que eu concordo com o Emílio nesse
também
ponto.
Também concordo.
Mas assim, o Monstros S.A. é algo que o cara fez na computação gráfica. O que ele está dizendo é que as pessoas podem pegar e fazer exatamente isso sozinho em casa. Porque a evolução da IA, principalmente na questão do vídeo, está cada vez melhor. Tá, não sei, sei os
mas,
atores...
Mas você já tem a referência. A criação, o importante é a criação. Porque a IA,
zero.
Ela replica. Ela pega um filme antigo e transforma
sim,
ele. Quando
sim,
você vê uma coisa dos anos 60 que é ruim, você fala, pô, que legal. Os caras recriaram aquilo. Mas a referência, tudo na nossa vida. É que nem esse o ator desse filme aí,
sim.
Do Marte Supreme.
Timothée Chalamet.
Quando você assiste, fala, pô, esse cara é bom para
diferente.
Você. Por quê? Porque é outro ser humano que está lá. Então é a nossa referência.
É, mas sempre não. Vai ser o ser humano que vai fazer. Até com
sim,
a IA.
Mas a IA potencializa o ser humano. Antes,
potencializa ter... e facilita.
Por exemplo,
muita
o cara tinha ideia do Monstros S.A. Um puta gênio teve ideia. Às vezes ele não tinha condição de executar, porque era muito caro executar.
Sim, exato.
Agora,
isso,
agora,
isso,
agora
é sobre
executa.
Isso.
Por exemplo,
Avatar,
o Morgadinho
é o
desenha.
Exemplo.
Agora,
sim, mas
consegue...
isso foi... Antigamente eles faziam os bonequinhos com...
Sim, sim.
Aí a Pixar...
E demorava pra caramba.
Sim. Aí a Pixar fez com o computador. Isso. Agora tem inteligência artificial.
Que forma barata.
Mas é ferramenta.
Mas, IA, isso, mas IA, jamais IA, você vai tirar o ser
alma,
humano da bagaça. Sim. A alma da bagaça.
Não, isso nunca vai dar.
O melhor exemplo disso, Sammy, se você jogar aí na inteligência artificial como você ficaria de cabelo cortado, ela vai te mostrar.
Vai.
Só que pra cortar teu cabelo, precisa de 3 barbeiros humanos. Então, é isso. Precisa
mas aí,
de pessoas.
Deixa posso o Guido perder, Palomba. Eu posso perder meu... Minha força,
o
que nem
mojo.
O Sansão, o meu mojo.
O Sammy, ele faz, tem uma inteligência artificial sua morta.
Ah, não, que ele apresenta
pouco. Ganhou prêmios.
Vocês querem? Não ganhou nada.
Ganhou muito.
Ganhou nada. Não
ganhou nada. Não
ganhou
nada.
Ganhou
põe
prêmio.
O Sammy.
Toninho da Granja.
É, olha, tá vendo?
Fantasma.
Esse
é simpático.
Que a gente
ele
gosta.
É sorridente.
Mas lá é jornalismo, meu amor.
Lá ele não ri.
É. Lá. É jornalismo lá. Lá
e o olho?
É Sammy de terno.
Não, é uma pessoa outra.
Olhar de distante.
É. Peixe morto.
Vazio.
É uma pessoa sem alma.
É um Sammy
sem
picobol. Se todo mundo for substituído pela IA, vocês vão ficar chorando lá.
O Albo tá falando é essa questão de facilitar para que pessoas sozinhas possam desenvolver coisas que antes você demora. Oi, tudo bom? Tô falando aqui, ó. Que alegria. Para que a pessoa possa desenvolver em casa coisas que antes uma equipe inteira. Na Pixar, por exemplo, quantas pessoas trabalham ali? Pois é, essa fera, bicho. É brincadeira. Ô, louco. Eita. Eu mandei pro Luquinha aí o Monstros S.A. O cara fez por cunhar só.
Olha o Sammy. Põe morto. Ele aí, põe ele falando.
Montando a tecnologia, nossa, segundo a estatista Carlos Angel, da Tools for Humanity, destaca que as interações híbridas entre humanos e máquinas melhoram a eficiência, mas a empatia e o julgamento humano são essenciais. Sim. Ferramentas como o World ID buscam garantir a autenticidade humana online, enfrentando bots e deepfakes.
A pausinha do Sam é original dele.
Isso aí é fim de casamento. Sabe quando você não aguenta mais a vida?
É isso aí.
Não tá aquele olhar distante, que você não olha pra nada, não tem mais emoção.
É. Apesar que o cabelo tava bom.
O cabelo ali tava bom. O
cabelo da IA.
O que mais?
É isso.
Pô. Só? Acabou?
É isso.
E bom, Sidney? Eu mandei o Monstros S.A. se quiser ver.
Quem vai ganhar o Oscar?
Eu vou começar
a fazer. Ó, a perfeição, o cara que faz sozinho em casa. É a continuação, como se fosse a continuação dos Monstros S.A.
Olha lá.
É, então.
Agora!
Bruce não fugiu da prisão por acaso. Ele sempre soube o que as portas realmente eram.
É, tudo bem.
Ferrado. Muito bom.
Muito
diretor
bem.
Nóbrega, muito bom. Parabéns.
Então agora, vou fazer um break? Então nós vamos fazer um break agora, que precisamos faturar um pouquinho, afinal de contas.
Olê,
nós temos um salário. Então, vamos fazer um break rapidinho para o nosso querido Reginaldo e para a nossa querida.
Todo mundo conhece a Paola Oliveira, mas poucos conhecem a Caroline Silva, que faz parte do meu nome e de quem eu sou. Uma mulher comum, de verdade. Com inseguranças e dúvidas como qualquer outra, mas que se transforma a cada banho com cuidado íntimo de Dermacide Neutralize, com uma tecnologia Odor Control que neutraliza odores da região íntima, fazendo a Caroline se tornar uma mulher mais segura e confiante todos os dias. Tipo a Paola Oliveira. Dermacide, sinta a diferença.
Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio. Jovem Pan!
tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Você não tem o destaque, né? É. Quem empurra é quem paga as contas.
É a gente, estamos bem empurrando.
É a plebe, isso.
Delário falou que é o cara que bebe e cai embaixo do carro.
Muito bem. Então, você que está em casa, responda para você mesmo.
Isso.
Faça, quem é você?
Faça uma reflexão. É.
Quem é você no carnaval?
Vai de frente ao espelho, vai na frente do espelho e responda.
Muito bem. Zuzi.
Opa, urra, meu. Boa tarde.
Quem é o nosso convidado de hoje, Zuzi?
Temos um convidado especial porque ele é jornalista e autor do livro Fevereiro em Chamas. Adriano Dolfi. O Adriano Dolfi vai falar sobre os maiores incêndios do Brasil e curiosidades. Ele é apresentador, ele é jornalista. E todos os bastidores dos incêndios. É bem curioso. Os
maiores, aí Joelma.
Joelma, por aí vai. A gente fez uma compilação aí com o Reginaldão. Então, a Jovem Pan também, acho que foi um momento histórico do jornalismo da Jovem Pan,
sim,
né?
Sim.
O Edifício Joelma, que deu destaque para a emissora que aqui estamos. E ele vai falar também sobre esse assunto daqui a pouquinho.
É tá isso bom? Aí.
É
isso
ele, aí. Ele é o
foi
homem.
Foi nos anos 70.
Eu sou daqui. Isso,
né? Nos anos 70.
Não conheço pessoalmente ele, mas falaram que é muito bom.
74, segundo 70, o Reginaldo.
74. Reginaldo. Primeiro foi o Andraus, depois o Joelma, né?
É, Andraus acho que foi 72, aí Joelma 74, e aí o outro que eu esqueci o nome, acho que 77.
E muita coisa mudou na engenharia dos prédios, só morreu muita gente, foi terrível. O pessoal mais velho lembra aí do...
É, tem fantasma até
isso
hoje.
Isso é um clássico. Não, isso falam, né?
Não, tem. Então, o Andraus aí, só de ver eu já falo.
O Andraus.
Não, mas é do Joelma, tem muita coisa, né? Tem muita história.
Tem fantasma?
Opa! Calypso.
Tem? Isso não. Não inventa, não. Vocês gostam de falar.
Não, mas tem essa
de... Põe aí, tem relatos.
Não, Emílio, ele vai contar, isso só deixar aqui, maconha. É só levantar a lebre. Ele vai contar um caso de 13 pessoas... que até hoje a morte não foi confirmada. E isso do Joelma. E é um absurdo, então...
Ah, é? Esse livro tá à venda.
Sim.
Esse livro tá à venda e tudo isso aconteceu no mês de fevereiro.
Exatamente.
Não é? É isso aí. Então, boa. O que que é?
Não, carnaval. Mês de fevereiro.
Mês inteiro. De fevereiro. É isso aí.
Belo assunto.
Por isso que o nome do livro é Fevereiro em Chamas.
Perfeito.
Então, hoje nós vamos conversar sobre esse livro.
Tem das 13 almas, até 13 almas benditas.
É que morreu pessoal, muita gente.
Sim, né? Sério mesmo.
Criança. Tem uma história cabeluda.
Mano, juro por Deus, olha isso.
Não, agora vocês vão também
a
levar.
Não, mas é, a história é doida.
A história é pra quem
falam
quem
conhece, que
quem visitou, né? Depois.
Está no livro?
Não sei. Eu não li o livro. Eu não sei
se está no livro, mas que ele sabe dessas histórias e tem aí. Sabe?
Não, ele é pesquisador.
Mas vai ter que mandar o fuzil. Fera demais.
Fuzil.
O fuzil vai pedir pro Joel.
Também me dá o fuzil.
Mas à noite.
Boa, agora.
É.
Fuzil?
Olha lá, ó. Olha o cigarro.
Ah, tá fumando já. Puta merda, eu vou te falar.
O fuzil é um cara que tinha incêndio na cara e apagaram com o tamanco. Fuzil?
Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá fumando.
A câmera tá sozinha.
Falado.
A câmera tá com fã, tá indo embora.
A câmera foi pegar o isqueiro.
Peraí, cadê o fuzil?
Não, tá procurando o fuzil, câmera.
Olha lá, o cara some, ó. Olha lá o vagabundo.
Achou.
Onde ele tá, ó. Tá fumando.
Eu tava conversando com o chefe de segurança, que tava... aqui é do China, amigo. É outro China aqui, o Fernando, até já foi no programa.
Tá,
já.
Vai
no
ar, deixa árabe, eu te aí. Falar.
Tava fazendo...
O que que você...
O que você quer?
Edifício Andraus ou Edifício Joelma?
O que você prefere?
Ou melhor, os dois.
À noite.
Tá? Agora.
Agora.
Imediatamente.
Olha!
Andraus ou Joelma?
Valendo!
Aí está o herói do Brasil. Daqui a pouquinho. Muito bem.
Vou fazer uma cobertura lá. Ele não gosta quando
ele
você pega, ele fica bravo.
Mostra ele.
Os planos
dá
dele.
Dá o fuzil.
Deixa eu ver a cara.
Que daí? Abre o áudio. Ele não gosta.
Ah, lá.
Joelma?
Joelma de Santos. Tem um Joelma em Santos, né, Álvaro?
Muito bem, daqui a pouquinho você vai ver como é que tá hoje. O Andraus e o Joelma.
É isso aí.
Vamos ver hoje esses edifícios que não foram demolidos, eles continuam no local onde houve um incêndio terrível. Em São Paulo, nos anos 70.
Perfeito.
Muito bem.
Boa.
Vamos? O que mais?
Vamos pro jornalzinho?
Pode soltar.
Samidana! Como você tá, meu querido?
Doido.
Será que vai ter o encontro do Donald Trump com o Lula?
Ah, é.
E o Lula está soltinho na marola, como diria.
Na marola.
Fazendo muitas piadas.
Tá jogando solto.
E ele teve um evento no Butantan.
Importante.
Com o Butantan, que é muito bacana, lembra desse Butantan?
Importante.
Da vacina de Butantan.
A vacina não saiu ainda.
E ele se comparou à persistência do Lampião. Vale lembrar, o Albeta, que gosta do Lampião, da história do Lampião. O Lampião, quem foi Lampião? Que até o nosso querido Pavinato.
Tem o livro.
Tem o livro do Lampião.
Virgulino Ferreira, não é isso, né, galera?
É. Isso. Tem histórias aí do Lampião.
Virgulindo.
E ele tá agora falando que ele é um cara que vai debater com o Donald Trump, que ele usou essa piadinha pra falar do Lampião, que era um homem forte, né, que ele tem.
Sim.
Mas acho que sempre é referência. A
inspiração dele.
Gente boa.
Gente boa o Lampião.
Cara tranquilo.
É.
Matou pouca gente, né.
Se fosse só isso, tava ótimo.
Infã. O que esperar deste encontro entre Lula e o Donald Trump? A gente trouxe aqui, através do Samidana, que é um cara muito competente, as terras raras.
Sim.
E o que o Donald Trump quer? Porque ele fala o seguinte, né? A última fala do Donald Trump é igual, ele falou pro Petro, lá que é da Colômbia, falou, você pode falar o que você quiser lá na tua rede social, mas quando você senta na mesa comigo, amigão, o negócio é diferente.
A história é outra.
Então pode ter essa braveza, o Lula pode falar o que ele quiser, mas ele precisa negociar muita coisa, principalmente o que vai lá é a relação de terras raras, a relação da China, da América do Sul, muito interessa, prova é a Venezuela para o Donald Trump, então teremos este encontro. E ao invés de fazer piadinha, Emílio, o Lula deveria estar preocupado com as últimas notícias sobre o Brasil. Lembra que você trouxe aqui um pouco sobre a confiança? A gente perdeu a confiança no Brasil? Sabe por que a gente perdeu a confiança também e o mundo? O Brasil, segundo as informações do jornal lá do Globo, Brasil repete pior posição em ranking global de percepção de corrupção.
Ah, vá.
Por que a gente perdeu, estamos tão para baixo desse ranking? Lógico que a gente pega países, né, classificados como a Finlândia, que está muito bem, mas é história do Banco Master, CPMI ou CPI, que se chamem como você quiser, do INSS, muita coisa de corrupção que o senhor Wagner Moura, como a gente brincou aqui, não tem falado no nosso país, mas segundo a informação, o Brasil está nesta percepção. Que isso, Samidana, se você falar, isso não reflete em nada, no final, a percepção, ela reflete no nosso investimento.
Muito.
Ou não, Samito?
Não, obviamente. Imagina, você vai trazer uma fábrica para o Brasil, você vai produzir uma coisa ou abrir um negócio, você pensa em 5, 10 anos. Insegurança,
tem duas consequências. A primeira, você fala assim, ó, esse lugar é muito maluco, eu tô fora e não ponho meu dinheiro.
Sim.
E o segundo caso que acontece, Morgado, é o seguinte, você vai, só que você vai para ganhar muito dinheiro. Não é à toa que os preços são altíssimos aqui. Por quê? Porque você tem que cobrir esse risco.
Exatamente.
De insegurança. Então, enquanto a gente não tiver as regras do jogo bem definidas, a gente vai afugentar investimentos e pagar mais caro pelos produtos e serviços.
É que é um jogo de tabuleiro que a regra muda a cada mês, né, Sammy?
Aí o cara fica maluco. Então, mas o cara fala assim, pô, como é que eu vou fazer a previsão de retorno? Risco vira retorno em preço, ou seja, eu tenho que cobrar mais para cobrir esses apertos.
O Brasil vive em insegurança jurídica, política e aí de corrupção que está aqui nesse ranking. Se você pegar, Samilena, qual que você acha que é o melhor país do mundo que foi mais bem...
Singapura, Hong Kong.
Olha, é verdade.
Só. Dinamarca e Singapura.
Dinamarca
e Singapura.
É verdade, então, Singapura foi eu que fiz.
Você sabe quanto ganha o primeiro-ministro de Singapura? Ganha quanto? 600 mil reais por mês.
Então, putz, é melhor pagar bem um cara e ele fazer.
Ganha ser, bem, ganha seu gestor, paga um bem.
Executor,
é gestor.
É importante.
Paga bem, gestor.
Gestor, paga bem, o cara não rouba, mano.
Eu viajo com o meu próprio jatinho.
Xangai.
Eu vou para Xangai sem dinheiro público. Com o meu próprio jatinho.
As PPPs é importante.
Xangai.
Óculos da Chili Beans. Vou dar óculos. Lá do, como é que
é? Da Chili Beans.
Chili Beans. Meu amigo Chili Beans. Como é que ele chama?
Caíto Baia. Excelente.
O Caíto vai dar óculos para a polícia.
Coletes da XP para a polícia. Vamos investir nos drones.
É importante.
É verdade.
Mas, uma salva de palmas.
É o gestor, meu.
Gestor.
O gestor que trabalha.
Já foi um anti-Lula.
Toma, é Bolsonaro.
O anti-Lula. Ele e o Geraldo Alckmin.
Isso. O anti-Lula.
Ele e o Geraldo Alckmin.
Já foi. Essa era a nossa aposta, meu.
Eu vou falar uma coisa pra vocês.
Você vê, meu.
Se você começar a revirar o passado, os fantasmas começam a aparecer. Não
acredito.
É difícil, né? De você fala, meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Agora vamos falar com ele aqui, ó. Esse homem que aqui está, teve a semana passada, e aquela história, né? É aquela história de você aí, que está nos acompanhando agora, e trabalha por conta própria.
Certo.
Aí que está a pergunta, será que está ganhando bem? Você já parou para pensar quanto desse dinheiro realmente é seu no final do mês? Porque você sabe que muita gente acha isso, né? Muita gente só olha o que está entrando, acha que está controlando direitinho. E você sabe que o que entra, o que sai, aí você não sabe direito. O Charles está aqui.
Opa.
Esse controle é real? Quando eu chego lá, eu falo, não, eu mesmo vou controlar o negócio.
Na prática, ele não é bem assim, né? A gente dando tudo, o que está, né, vendo o dinheiro entrar no extrato bancário, pagando as contas, não está separando bem, não sabe bem ali o que quer, de fato, do que você está prestando, o que você está pagando de conta de casa... E nem quando você está pagando de imposto naquilo tudo.
Então,
né?
É errado você misturar tudo, né? Você sabe que muita gente continua assim. Isso chama-se informalidade, não é isso? E isso não é uma coisa positiva, você está na informalidade.
Exatamente.
É isso.
É isso mesmo. Está na informalidade, vai fazer você não conseguir entender bem quanto te custa prestar o teu serviço, vender o teu produto. Está na informalidade, vai fazer você pagar mais imposto. Está na informalidade, vai fazer você perder oportunidades, inclusive, de fazer parcerias com outras empresas.
Perfeito.
Entendi.
Charles, posso fazer uma pergunta para o Charles, Emiliano?
Claro, claro.
Eu sou um cara da informalidade e eu gostaria de saber o que é a contabilizei. Às vezes aquele frila sem nota, falta de organização, no final você vai sair mais caro. Como é que funciona a contabilizei?
A contabilizei, ela procura trazer facilidade para você que está nesse dia a dia, né? Então, a vantagem é você ter tudo num só lugar, onde você não precisa se preocupar, porque se tiver alguma coisa para fazer, a gente vai avisar, seja pelo WhatsApp, pela plataforma, pelos canais que você quiser. Você vai ter o aplicativo para você poder usar, você vai poder emitir nota naquela plataforma, você vai controlar os teus movimentos financeiros ali dentro. E até quiser... botar o teu imposto em débito automático na conta digital para você não precisar se preocupar em pagar e perder o prazo de vencimento dele.
Muito bom. Principalmente agora que vai mudar tudo, né? Agora aqueles impostos tinha PIS, COFINS, aquilo tudo vai virar um imposto que vai ser estadual e municipal e outro federal. É isso, né?
É isso mesmo.
E isso vai mudar muito na contabilidade das pessoas, do jeito que a gente encara a coisa?
Vai mudar bastante coisa. É uma lógica completamente diferente e principalmente quando você estiver fazendo formação do preço, análise do custo e quanto vai te sobrar de dinheiro no final do mês, essa lógica vai mudar bastante, porque vai depender do que o teu cliente precisa.
Né? Entendi.
Como o teu cliente contrata ou recebe o teu serviço.
Normalmente o cara que te procura é quem vai abrir a empresa ou quem já tem uma empresa e ela está crescendo e ele está precisando organizar mais. Quem é a pessoa? E o que, que você recomenda? Se abre a empresa, já abre ela bonita ou vai no... vai Corinthians?
Não, é... sempre que você tomar a decisão de sair da informalidade e realmente investir, querer ter um negócio organizado, abre a empresa, formaliza, organiza bonitinho, separa a conta corrente, emite suas notas fiscais, faz os seus contratos com seus clientes formalizados. Isso vai dar segurança, vai te dar mais acesso, vai te dar mais controle e você vai entender melhor como é que o teu negócio de fato está dando de dinheiro.
Entendi.
É, que no final do dia importa, né?
Entendi.
E o que vem, a gente atende especialmente abertura, né? A gente faz todo o processo de abertura. Então, quem quiser abrir uma empresa é simples, vai passar os dados para nós via plataforma, via site, e a gente vai fazer toda a combinação, toda a avaliação de qual é a melhor composição, a melhor organização daquela empresa, de regime tributário, onde ele está, como ele vai fazer, como ele tem que se organizar societariamente.
Você já faz essa assessoria também?
A gente faz tudo
isso. Olhando a empresa, você já sabe o que ela precisa?
Exato, pela atividade que ela vai prestar, onde ela se encaixa. Porque apesar de profissionais, né, quando a gente fala profissionais, tem profissionais de todos os tipos, né? Desde médicos, arquitetos, advogados...
informal, né? O cara tem duas empresas, às vezes, né? Você trouxe o exemplo.
Cada um tem o seu negócio e cada um tem a sua especificidade. Então, a gente precisa entender aquilo que está acontecendo ali e orientar da melhor forma. Mas a gente faz todo o processo.
Entendi. Eu rezo muito para os contadores, porque realmente é uma coisa complicada. E aqui no Brasil, é muito difícil você achar tudo isso.
Sim, mas... essa ideia de que é muito difícil abrir a empresa, isso já foi muito assim, né? Hoje esse processo ele já é bem mais digital.
Porque tem você, né?
Todo o processo...
porque se é uma pessoa, como você tem que ir lá no... ou você é muito bom no computador, opa, ou você tem que ir lá no... onde é que você ia antigamente, cartório, que você tinha que abrir? Não é no cartório, não.
Junta comercial.
Nossa.
Até arrepiei. Nossa.
Putz, a fila da junta
existe.
Existe a junta comercial.
Existe ainda. E tem que ser registrado lá na junta comercial.
Sim, claro. Claro.
Direitinho. Mas a gente faz tudo isso. Então,
entendi.
O processo hoje é muito simples. Você tem uma empresa aberta em uma semana.
Uhum.
Então,
tem uma virada de chave quando o cara se forma, quando ele entra na formalidade, né? É muito diferente.
Tem uma virada de chave. E essa virada de chave acontece naquele momento que você começa a pensar: como é que vai ficar esse dinheiro aqui que eu recebi lá na minha declaração? Será que esse Pix vai me dar problema? Será que se eu receber ele por aqui vai ser ruim? Quando começa a
se organizar,
ficar preocupante, é que tem essa virada de chave. Está na hora de se organizar, está na hora de começar a separar um pouco as coisas e controlar melhor.
É o seguinte, essa empresa que está anunciando aqui, pelo menos ele, que é o dono, ele fala que é a melhor empresa de contabilidade do Brasil. É a maior e ele diz que é a melhor.
Maior
é
melhor.
Quantos clientes você tem?
Hoje 100 mil clientes.
Caraca. São 100 mil clientes em todo o Brasil. Então, a oportunidade que você tem, a gente já explicou direitinho.
Opa.
Você está abrindo uma empresa, ele faz tudo para você. Não precisa ir na junta comercial, você vai ficar em casa, você vai passar os dados, ele vai estudar a sua empresa e ele vai te dar o caminho, qual é o tipo de empresa que você tem que abrir. Se é CNPJ, tem a MEI, tem todo tipo de empresa. E vai fazer a contabilidade. Eu quero saber em cacau,
opa,
quanto vai custar isso na minha? Porque você sabe que,
opa,
o grosso está entrando.
É isso aí.
Eu quero saber como é que você vai, quanto custa para eu ser seu cliente.
Não custa nada, eu vou fazer o processo de abertura sem custo todinho.
Como você é? Vai fazer toda...
todo o processo de abertura, todo o processo de migração, depois escolhe lá o plano da mensalidade mensal, mas para fazer a abertura não custa nada.
E cabe no bolso.
E cabe no bolso.
É isso. Legal. Aí. Muito bem. Olha só que cara bacana.
Contabilidade. Charles, você pode anotar o nome.
Anote aí, o Charles está aqui com a gente, conversando com a gente, vice-presidente da Contabilizei, que é essa empresa bacana, eles atendem o Brasil, você atende o Brasil inteiro, né?
Credibilidade.
Tem, o Brasil todo.
O Brasil inteiro.
Boa.
Então você pode acessar agora. Qual é o. Tem o QR Code, não é, Charles?
Pode acessar o site da contabilizei.com.br ou o QR Code que está na tela.
É isso aí. A burocracia, mais facilidade e zero de burocracia.
Bom, hein?
Você tá, vai tirar um peso muito grande e simplesmente o seu talento, você vai poder focar no seu talento. Isso é importante, boa, né, Charles?
Exatamente. É focar no que importa.
E vocês são de onde?
De Curitiba.
Curitiba.
De Curitiba. Mas hoje a gente também tem aqui nossa unidade aqui em São Paulo.
Boa, Charles. Pô, obrigado. Charles, parabéns, é uma simpatia. Chabão,
ele é bom.
Gente finíssima, boa, conversando com a gente. O Samidana sempre promete fazer um imposto de renda.
Ah, o meu ele fez.
Nunca ele fez. Um imposto de renda aqui, ó.
É? Nem
imposto. Você fez?
Fez pra mim.
Não, você sempre promete.
Obrigado.
Ele falou, esse ano eu vou dar pros ouvintes o imposto de renda.
A gente sorteia.
Ele nunca fez.
Esse ano ele vai fazer o meu, velho.
Simples impostinho.
Vou fazer só o do fuzil.
Esse ano ele vai fazer o meu também, aí, ó.
Opa.
Ó, vou passar aqui pra você agora. Você entendeu, né? Tá abrindo empresa, boa, a sua empresa tá crescendo? Bate um papo com eles lá, ó. Contabilizei.com.br. Para ficar mais fácil, tem o QR Code na tela. É a melhor empresa de contabilidade do Brasil aí para você. Dito isso, eu vou fazer o break do Reginaldo. Obrigado, Charles. Um abração. Bom, valeu,
velho. Eu levo meu mundo dentro da bolsa. Documento, celular, maquiagem, óculos, tanta coisa. Pra passar o dia inteiro na rua, tem que estar preparada. Mas confiança, leveza e segurança, eu nunca deixo em casa. É por isso que os novos lenços íntimos Dermacide Neutralize estão sempre comigo. Eles têm tecnologia Odor Control para neutralizar possíveis odores, ação hidratante e toque extra macio. Leve pra qualquer lugar. E você? Dermacide. Sinta a diferença.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize. Faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do Brasil. Quer ver só?
R$ 2.261,77.
Ela gastaria fora.
É, eu paguei R$ 741,02.
R$ 90 lá e aqui tá a faixa de R$ 30.
Dá pra levar três?
Dá pra levar três. Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar mesmo.
Ultrafarma, tá no coração da gente.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
tell me I'm wrong, wrong. Thinking that we could be something for real. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see?